Ou aqui ou desse lado? Então vá. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença. Eu chamo Pedro Pimpão, sou do grupo parlamentar do PSD. É lógico que o nome é um bocado estranho, mas começaram-se todos a rir, já estou a perceber. Mas é o meu apelido de família. E nesta mesa estão presentes representantes de todos os grupos parlamentares, só à exceção do PCP, que é a Rita Rato, que em princípio é a deputada Rita Rato, que em princípio também se vai juntar a nós. Eu vou fazer uma pequena apresentação minha, de dar-vos as boas-vindas, depois cada um dos senhores deputados, o Artur Rego do CDS, o Rui Duarte do PS e o Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda, também falarão e cada um fará uma pequena apresentação, para depois, o mais importante é vocês depois, se quiserem fazer algumas perguntas, e acho que também estão cá para isso, poderem também fazer-nos algumas perguntas, ou algumas dúvidas, ou algumas opiniões, aquilo que vocês quiserem. E eu não vou demorar muito tempo, mas só vou agradecer aos vossos professores e a vocês por terem vindo cá à Assembleia da República. Esta é a verdadeira Casa da Democracia. O nosso desejo, e eu se calhar como um dos mais novos desta mesa, é que vocês também façam parte desta Casa da Democracia no futuro. Acho que é muito importante que nós jovens, uns mais jovens e outros menos jovens, porque a idade não se vê só no BI, mas vê-se na nossa atitude no dia-a-dia, possam também contribuir para a democracia, possam contribuir para esta casa ou para outras casas onde nós nos preocupamos com o dia-a-dia e com a vida das pessoas, e é por isso que cá estamos, e portanto desejar-vos o maior sucesso nos vossos percursos escolares, nos vossos estudos, no vosso percurso profissional após o vosso percurso escolar. E naquilo que nós pudermos ajudar, estamos ao vosso dispor e, portanto, muito obrigado pela vossa presença e espero que gostem e que venham mais vezes à Assembleia da República. Eu agora passava aqui a palavra aos meus colegas.
Muito bom dia a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, saudar-vos pela vossa vinda aqui à Assembleia da República e dar-vos as boas-vindas à vossa Assembleia da República. Pedindo desculpa, num breve parênteses, pelo meu ligeiro atraso, mas eu acabei de vir, precisamente, de conversar também com um grupo de alunos da Faculdade de Economia de Coimbra, que esteve aqui hoje, e dizer-vos que esta é a função também dos deputados, que numa democracia representativa, e isto eu acho que é o valor inestimável do nosso sistema político, da nossa democracia representativa, é que os deputados, nesta casa, fora desta casa, dediquem tempo a estar com todos aqueles que nos quiserem visitar e, acima de tudo, dediquem tempo a conversar de forma aberta com todos aqueles que decidirem visitar esta casa, mas também na nossa atividade parlamentar normal e corrente fora desta mesma casa. Eu acho que mais importante do que nos ouvirem em intervenções iniciais é saber, da vossa parte, aquilo que querem ver esclarecido, aquilo que querem saber, aquilo que querem discutir com os vossos representantes, com os deputados desta casa. E, acima de tudo, ouvir de vossa justiça sobre as necessidades e os anseios que também, de certeza absoluta, vão mobilizando a vossa preocupação e que vão estando no topo das vossas prioridades, como cidadãos e cidadãs deste país que não atravessa o melhor dos momentos e, portanto, também cada vez mais consciencializados daquilo que é a atualidade nacional. E, portanto, eu diria que, nesta breve apresentação, apenas para vos saudar também os professores que estão aqui a acompanhar-vos da Escola Pedro Nunes e esperar pelas vossas questões, que é para isso que aqui estamos, para responder àquilo que entenderem ser importante e pertinente ver respondido. Obrigado.
Muito boa tarde a todos. Como já foi dito pelo Pimpão, meu nome é Artur Rego, eu represento o CDS, também estou aqui com todo gosto para falar convosco. É uma das nossas funções, como já aqui foi dito, é falar com as pessoas sempre que elas o solicitem, sempre que elas o requeram. Às vezes há a ideia errada de que esta é uma casa quase porta fechada, que os eleitos aqui trabalham sozinhos nos seus assuntos, nos seus dossiers. Não, a ideia correta é que tem de haver uma interação constante entre as pessoas e nós. Ao fim e ao cabo, nós somos eleitos e representamos as pessoas e, no total dos deputados que aqui estão eleitos, representamos todos os portugueses. Portanto, é importante que eles exerçam o seu direito e venham aqui falar connosco, nos questionem. E vocês, como jovens estudantes, Certamente que terão, e espero que comecem a pensar já nisso, e é que não trazem já preparado, muitas questões a pôr sobre a vossa condição como estudantes, sobre a vossa condição como jovens, sobre os anseios e ambições que têm para a vossa vida, como é que vocês pensam concretizá-los, perguntando-nos o que é que nós podemos fazer por isso aqui nesta casa, sendo a Casa da Democracia. É aqui que se faz as leis, é aqui que se legisla e, portanto, muito daquilo que é o vosso dia-a-dia, podendo embora vocês não se aperceberem, muito daquilo do que é o vosso dia-a-dia é condicionado por leis e regulamentos feitos aqui na Assembleia da República. Quando vocês andam numa escola e nessa escola têm de obedecer a determinadas normas, a determinados regulamentos, na origem tudo isso parte daqui. Portanto, é importante que vocês, aquilo que não acharem bem, ou aquilo que acharem que não está feito e devia ser feito, é importante que vocês venham aqui dizer e pôr essas questões, e nós vamos estar aqui para ouvir e tentar responder na medida do possível, mas mais que responder, para dialogar convosco, para trocar ideias, para conversarmos e sairmos daqui todos um bocadinho mais enriquecidos de qualquer entramos. Vocês com respostas, se possível, a algumas das vossas questões, e nós com as vossas questões também, com pistas, muitas vezes sobre assuntos e sobre abordagens que não nos ocorrem e que é importante que as pessoas nos transmitam para que nós também possamos melhorar o nosso trabalho e a nossa intervenção. Muito obrigado e muito boa sorte e espero que uma intervenção muito ativa de vocês assim que se começar este pequeno debate.
Boa tarde a todas e a todos. Cabe-me a mim, enquanto a Rita Rata não chega, a fazer o fim desta mesa inicial. É óbvio que para nós será para todos uma satisfação ter cá jovens, que espero que tenham perguntas que nos façam ter dificuldade a responder. E desejava, de facto, que a Assembleia fosse muito mais aberta do que é hoje. É certo que, se perguntarmos a qualquer um dos deputados, eles todos dirão, como vocês ouviram aqui, que a democracia é valorizada na exata medida em que os eleitos estão próximos dos eleitores. Em todo caso, vocês tiveram que passar por grades de polícia para entrar aqui na Assembleia da República, o que demonstra que a realidade, por vezes, é bastante diferente daquela que é apregoada, até nas boas intenções dos debates políticos. A Assembleia, infelizmente, não é tão aberta como deveria ser, porque a nossa democracia, infelizmente, não é tão próxima dos cidadãos como deveria ser. Uma comissão como esta, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, tem, na construção da Assembleia da República, algumas competências específicas dos setores em que decorre, mas está envolvida numa forma de funcionamento que é equivalente para todas as comissões. Trata de questões relacionadas com o vosso dia-a-dia, com as questões de educação, com a construção da escola, com a construção do percurso educativo de cada um dos alunos, mas está englobada numa forma de participação que, infelizmente, ainda tem muito para caminhar para envolver também os alunos nesta construção da democracia. A democracia é a voz de todos e a capacidade de todos nós termos voz. Eu acho que esse é o desafio que nós temos, nós eleitos, de pensar, de refletir, e os cidadãos de nos obrigar também, quando nós nos esquecemos, a lembrarmos dessa realidade. Eu creio que há, e para terminar nesta primeira intervenção, creio que há um problema que nós percebemos todos que há no nosso país, que decorre da qualidade da democracia. E ele materializa-se quando nós dizemos que, bem, muitos dos eleitos não querem saber daqueles que os elegeram, os eleitos não querem saber dos problemas do país. Bem, essa é a materialização, em palavras, do problema real, que é a debilidade da participação da cidadania na atividade política. E na ideia que muitas pessoas têm, que os partidos só querem saber deles 4 em 4 anos quando há eleições, e que fora isso não têm interesse nenhum na opinião das pessoas. Ora, vocês são o futuro do país, já devem estar fartos de ouvir isto, aquela conversa recorrente, mas de facto hoje aqui podem dizer aquilo que vos vai na mente, aquilo que acham que pode ser diferente, e obrigar-nos a nós, ou ouvir-vos a vocês, porque essa é a nossa disponibilidade e a nossa obrigação também neste tempo. Eu creio é que temos uma dificuldade temporal, que só podemos estar cá até às 3, porque às 3 começa a sessão plenária e, por isso, vamos ter que ser algo céleres, quer nas respostas, quer vocês nas perguntas. Aquela dificuldade de encontrarmos sempre o primeiro a querer fazer uma pergunta, agora tem que ser mais rapidamente passada para nós termos mais tempo útil de debate. Muito obrigado.
Então, se permitem, e agora passar a bola para o vosso lado. Quem é que é o primeiro voluntário a fazer a primeira pergunta? Sim, ali daquele lado. Agradecia só que depois dissessem o vosso nome antes da pergunta, para nós podermos aqui apontar. Isso. Podes entrar.
Posso? Quer que eu diga o meu nome? Francisca. O peso dos manuais é muito elevado. Não deveria existir uma lei que estipulasse a elaboração de manuais por capítulos em pequenos volumes?
Mais perguntas? Se calhar fazíamos agora aqui uma leva.
Sim, três.
Três perguntas, três, quatro. Quem é que segue a Francisca? Às vezes já fez o mais difícil, foi fazer a primeira pergunta. Mais? Ali, está ali, lado esquerdo. Vá. Comecem a preparar o terceiro, vá.
Meu nome é Sara. Eu queria saber
Sara, qual é que... desculpa, Sara?
Sara. Qual é que vai ser o futuro dos jovens no nosso país e se emigrar era uma boa solução?
Vocês estão a corresponder ao desafio. Mais? Está aqui. Quem é que quer começar? Quem é que quer começar? Ok.
Boa tarde. Queria...
Diz o teu nome só, desculpa.
Chamo-me Francisco.
Francisco.
Queria só perguntar qual é a vossa opinião, dos senhores deputados, sobre as reduções nas reformas, nos ordenados em geral... nos problemas na educação com o Sr. Crato, a redução de lugares no ensino até para os professores, em comparação com as reduções nos deputados na Assembleia e nos seus ordenados e nos custos. Houve até uma, acho que foi no Metro, se não me engano, no jornal, que havia uma pequena exposição sobre os custos, por exemplo, da água para todos os deputados na Assembleia, no plenário, e quanto é que custaria. Portanto, o que eu queria saber dos senhores deputados era se... o que é que acham que poderia ser ainda reduzido sem prejudicar mais o povo, digamos assim.
Ok, boa. É. Mais uma pergunta, se calhar, antes... Agora, se calhar, juntamos aqui 4 ou 5. Bom, só mais uma a seguir, que está aqui à frente, não é? Então vá.
Por que razão o sistema...
Deixa o teu nome, desculpa.
Luísa.
Luísa.
Ai.
Força.
Por que razão o sistema de organização é em turmas e não em blocos disciplinares, como no sistema inglês?
O nome, Luísa.
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 E a pergunta...
Luísa, desculpa, podes repetir a pergunta que eu não...
Sim. Por que razão o sistema de organização... É em turmas e não em blocos disciplinares.
Ok. Muito obrigado. E agora aqui, não és tu? Não? Então é se calhar o lado da Luísa, não. Última pergunta desta série. Última pergunta desta série. Está aí. Pronto.
Chamo-me Francisca.
Também. Francisca 2.
Segundo a legislação em vigor, a disciplina de educação física não conta para a média. Não haverá outra solução melhor?
Boa. Bem, então, já há 5 perguntas. Nós... Bem, vamos tentar organizar-nos. Há 5 perguntas. Vocês corresponderam ao objetivo de serem céleres na pergunta e os seus deputados vão tentar também ser céleres na resposta. E vamos começar ao contrário. Começa, se calhar, o Pedro Filipe Soares e depois termino eu. E depois, se não houver espaço, fazemos mais uma ronda de últimas 5 perguntas. Portanto, quem quiser, últimas 5 perguntas, prepara já, está bem?
São temas diferentes, permitam-me tentar agregar isto numa ideia de quer de país, quer de educação. A pergunta sobre o peso dos manuais e as turmas versus blocos disciplinares, bem como a questão da educação física para a média, tem raiz em paradigmas diferentes de pensamento da educação. Ou se pensa na educação para se criar cidadãos, e por isso se acha que eles devem ter conhecimento que enquanto pessoas os valorize como um todo, ou se pensa em cidadãos para serem trabalhadores, e por isso só acham que devem ter competências determinadas para o mercado de trabalho. E eu acho que a escola deve ser feita naquela que era a sua raiz histórica para a criação de cidadãos, de pessoas plenas. E por isso deve ter a capacidade de ensinar as coisas mais diversas, desde cultura, desde ciências exatas a ciências humanas, desde a atividade física, como forma de nós, num percurso educativo, termos acesso a desenvolvimento, a experiências, a conhecimento, que de outra forma não teríamos. Mesmo que o mercado do trabalho o valorize ou não, mas garantindo que, enquanto pessoas, nós saímos mais ricos com isso. Transpondo isto para as perguntas que foram colocadas. O peso dos manuais é elevado? É. Eu acho que a solução nem sequer é o ter uma redução por capítulos. Poderia ser, por exemplo, com o tendo os manuais de forma digital, que é uma forma bastante simples. Mas eu creio que o problema que se coloca do peso é o do transporte. Porque se tem que levar os manuais para casa para fazer os trabalhos de casa. E depois tem que se levar novamente para a escola para seguir o que os professores dão. Se passarmos isso para a quantidade de disciplinas que se tem durante um dia, bem, anda-se com dezenas de quilos às costas para trás e para a frente. É errado. A escola não deve, e a escola e o trabalho estudantil, não deve suprir todo o tempo de um estudante. Não pode ser. Bem, nós devemos ter espaço para a vida, para as pessoas terem espaço para se inserir na sociedade, para terem outras atividades, para aprenderem outras coisas fora da escola. E por isso eu acho que os manuais estão erradamente ligados a uma visão escolástica do ensino, que deveria ser muito mais do conhecimento. E claro, e aí eu tenho uma visão também que poderíamos dispensar muito mais o papel que o que dispensamos hoje em dia, mas a questão de qual é a forma do ensino e que nós enquadramos isso nos elementos educativos, eu acho que também está inerente a esta versão que temos e visão que temos, quer dos manuais, quer das turmas. Porquê é que nós temos turmas e não temos blocos disciplinares? Porque nós não temos capacidade de responsabilização dos estudantes pelas suas escolhas. Vocês, se são alunos do 8º ano, não podem escolher disciplinas. Têm a possibilidade, se quiserem seguir alguma vertente parcial de ensino musical, algum ensino artístico, mas ou têm um curso profissional, ou então têm que ter um padrão de ensino que não vos dá margem para escolha. Nesse aspecto, verdadeiramente, os Estados Unidos são diferentes. E por isso é que têm um bloco educativo, um bloco disciplinar, em que as pessoas escolhem o seu currículo, cumprem objetivos educativos de mais longo prazo, mas dão capacidade de escolha aos alunos. Nós temos uma escola que tem peso antigo ainda, de uma visão que o aluno está lá para aprender e o professor está lá para ensinar. Ponto final. O professor manda, o aluno obedece. E por isso é que o aluno não tem escolha. Tem que obedecer ao professor e tem que obedecer àquele que é o currículo que lhe é dado. Eu acho que é errado. Um aluno deve poder escolher aquilo que naquele momento lhe garante competências para a evolução enquanto cidadão, mas lhe está mais próximo da sua vontade de conhecimento. Essa, acho que era a resposta que nós deveríamos dar. E por isso é que a questão da educação física sair da média é uma resposta errada de quem acha que a educação física não serve para a evolução de uma pessoa enquanto cidadão e deveria servir. Eu sou do tempo em que a educação física contava para a média. Eu, por acaso, gostava. Tinha muitos amigos meus que não gostavam. Era a legitimidade deles. Agora, percebo hoje que eu tive acesso à natação, a atletismo, que os meus pais não tiveram. Tive acesso a isso devido à escola. E esforcei-me porque aquilo contava para a nota. Senão, não queria saber. A libertação de muitos jovens, particularmente a emancipação de género, acontece também pela educação física. Eu sou de um concelho do interior, de Castelo de Paiva. Devo-vos dizer que ter raparigas que tomassem banho juntas num balneário, nos anos 90, no início dos anos 90, era uma novidade. As raparigas não tinham direito a isso. O ter o período era algo que era visto como negativo. Impedia-as de ter educação física, por exemplo. O mundo mudou desde lá. Mas mudou porque nós tivemos escolhas que fizeram mudar as mentalidades. E aqui estamos a ter um retrocesso nessas escolhas. E agora a questão económica. Eu estou a me alongar muito, mas as perguntas eram bastante dispersas. As questões económicas. Se o futuro dos jovens deve ser emigrar, não. O futuro dos jovens deve ser lutar pelo seu futuro e estar aqui também é um passo dessa luta. Terem voz, alguns de vocês votarão daqui a uns anos, daqui a muito pouco tempo até, e poderão ter uma voz na escolha das nossas decisões em comum. Essas escolhas são entre redução de ordenados, cortes ou outras políticas de crescimento? São. O governo decidiu cortar. Tem palavra que vale... tem um peso muito difuso e disse uma coisa na campanha do que está agora a cumprir. Ora, os eleitores, os cidadãos podem, para além de ter uma atitude de dizer que não gostam destas políticas, podem se engajar na atividade política, ter uma atividade política e poder mudar o sistema com essa atividade política, podem votar por outras políticas e este é que é o desafio. Eu acho que nós vamos poder discutir a parte económica mais à frente ainda mais, por isso não me alongo mais do que já fiz e peço desculpa aos meus colegas.
Não me importo de falar já. Temos aqui duas Franciscas, um Francisco, uma Sara e uma Luísa. É a predominância dos Franciscos e das Franciscas. Bom, o peso dos manuais resolve-se muito bem, como se resolvia no tempo em que eu andava na faculdade. Era as chamadas sementas, era publicado por fascículos, e, portanto, à medida que iam dando a matéria, iam transportando os fascículos correspondentes à matéria que estavam a dar. Eu penso que isso é uma solução simples e não penso que seja necessário haver nenhuma legislação específica sobre isto. É uma questão da escola, Ministério da Educação e editoras responsáveis pela emissão dos manuais poderem acordar numa solução deste género. Depois, e estou-me a cingir à questão, às questões especificamente a ter com a escola, a questão das turmas e dos blocos disciplinares. Não sei responder com exatidão, e aqui também temos de ser francos, não sei responder com exatidão qual dos sistemas é o melhor. Uma coisa vos posso dizer. Se forem ver, não sei se já ouviram falar de uma instituição chamada OCDE, é uma organização internacional que agrega países de todo o mundo e que faz o estudo e recomendações de diversíssimas áreas, desde a economia até à educação, inclusive. E eu queria vos dizer que nos estudos, de acordo com as estatísticas da OCDE, os países que têm o melhor sistema de ensino e com melhores resultados, que estão à frente, não são nem os Estados Unidos, nem a Inglaterra, nem nenhum país da Europa. Por acaso, é o Japão e a Coreia. E são os países com melhores resultados. E o sistema de ensino lá é perfeitamente clássico, como é em Taiwan, eu já estive nesses países, tive a curiosidade de ir ver como funcionavam as escolas lá, e o ensino é um ensino por turmas e perfeitamente clássico. E isto leva-nos para outra questão que foi aqui abordada na intervenção anterior. Claro que é muito bonito e no melhor dos mundos dizermos que a escola deve servir para formar cidadãos e não técnicos. Também tem essa função de formar cidadãos. Nós como pessoas, vocês, eu, todos nós, formamo-nos no nosso dia-a-dia, durante a nossa fase de crescimento e de aprendizagem, com o que aprendemos na escola, com os exemplos que vemos, com o que aprendemos em casa, com os princípios que nos são transmitidos. E isso é que faz de nós melhores ou piores pessoas, melhores ou piores cidadãos. A capacidade crítica que vamos desenvolvendo à medida que formamos a nossa personalidade, de olhar para o mundo à nossa volta e de saber olhar para os exemplos bons, para os exemplos maus e começar a distinguir e a ter discernimento do que é correto, do que é que não é correto. Agora, voltando outra vez à OCDE, eu estive o ano passado, em outubro, numa conferência internacional precisamente sobre jovens, o ensino, a formação, a integração profissional de jovens e a integração dos jovens no mundo, a integração social, que passa também pelo trabalho. E os resultados, aquilo que eles disseram, foi perfeitamente claro. Aquela noção e aquele conceito de escola para a formação global como cidadão e não para a formação como técnicos, podia ser muito bonita aqui há uns anos. Mas hoje em dia, com a evolução constante, diária, que o mundo está a ter, dos conhecimentos nas mais diversas áreas, não basta, não chega, e é muito fácil dizer que interessa é formar cidadãos, mesmo que o mercado de trabalho não valorize isso. A verdade é que vocês andam a estudar e estão-se a formar e têm a expectativa de poderem realizar-se como cidadãos, também no trabalho, numa profissão, numa carreira da vossa escolha. E se vocês não aprenderem conhecimentos que vos capacitem e habilitem para entrar nesse mercado de trabalho, vocês ficam socialmente marginalizados. Essa é que é a questão de fundo e que vocês têm de pensar muito bem, por isso é que ao longo do vosso percurso educativo vocês são chamados constantemente a fazer escolhas. E essas escolhas vocês fazem e têm de fazer conciliando aquilo que é o vosso gosto pessoal no momento com aquilo que têm de perspectivar no futuro, que irá ser a vossa vida como jovens adultos, a vossa integração no mercado de trabalho, em que é que gostariam de trabalhar, em que é que profissionalmente gostariam de se realizar. E escolhido esse caminho é um caminho de aprendizagem. E não é aprendizagem só no tempo escolar, é aprendizagem constante. Porque um dos números, por exemplo, que deram nessa conferência, e espero que isto seja uma ideia perfeitamente clara para vocês e que reflitam nisto a sério, quando um jovem entra na universidade para tirar um curso superior ou num politécnico, quando entra numa fase de ensino superior de especialização já numa área, se não procurar, enquanto está a aprender na escola, ir também aprendendo novos conhecimentos, tudo o que se vai desenvolvendo, chega ao fim do seu ciclo de ensino universitário e está desatualizado com a evolução que foi o mundo naqueles 3 ou 4 ou 5 anos em que vocês andaram a estudar. A verdade é esta, é que se não se faz um esforço constante de atualização dos nossos conhecimentos, nós chegamos ao fim do nosso ciclo de ensino e já estamos desatualizados para a inserção no mercado laboral. E isso é um dos maiores fatores de exclusão. Aliás, dizemos que o desemprego jovem e a elevada taxa de desemprego jovem que existe neste momento é um problema muito grande para os jovens, porque é um fator de exclusão dos jovens. E tem toda a razão. Portanto, para a inclusão, nós temos de trabalhar no lado económico para possibilitar o crescimento da economia, o aparecimento de empregos para vocês, mas também os jovens têm de trabalhar no seu dia-a-dia através da aquisição de conhecimentos para se poderem inserir e afastar esse fator de exclusão. E depois, quanto à questão da imigração que aqui foi posta, é evidente que o ideal, é o que aqui foi dito, queremos que os nossos jovens se formem, fiquem cá em Portugal, criem laços cá, criem aqui a sua família, criem aqui riqueza e sustentabilidade. Mas também é um facto que nós, Portugal, há anos que aderiu à Europa e a um espaço chamado Schengen, que é um espaço de liberdade em que as pessoas podem livremente movimentar, e que um jovem português hoje, enquanto que quando eu tinha a vossa idade, e mais velho até, o meu espaço de realização profissional, de procura de trabalho, era um espaço que estava cingido ao tamanho de Portugal, porque tínhamos fronteiras, e para sair dessas fronteiras era preciso vistos e autorizações especiais. O vosso espaço de mobilidade agora, vocês são portugueses, mas são também cidadãos europeus, de pleno direito. E o vosso espaço de mobilidade social e profissional é a Europa. Hoje em dia é perfeitamente normal um jovem português trabalhar em Madrid, ou Barcelona, ou Londres, ou Bruxelas, ou Paris, como no meu tempo era perfeitamente normal um jovem português de Trás-os-Montes, para procurar uma melhor saída profissional, mudar-se para o Porto ou para Lisboa. Portanto, o espaço hoje ampliou-se E a questão da imigração é uma questão que tem de ser também entendida neste âmbito. E vocês não podem ser impedidos de se movimentarem num espaço que é vosso como cidadãos europeus.
Muito bem. Obrigado pelas vossas questões. Francisca, última, permita que te responda assim. Educação física não conta para a média. Devia. Devia, e a escola pública não pode ser, ela própria, a desincentivar a atividade física dos alunos, por uma simples razão. E já são, como eu a entendo, ou como o Partido Socialista a entende, na escola pública. Por uma simples razão. É que a atividade física é fundamental para a formação integral do indivíduo e é fundamental para combater aqueles que são os níveis de obesidade no nosso país e outros costumes e melhores costumes de mais saúde física e mental. Nós somos vice-campeões europeus em obesidade infanto-juvenil. E nós temos que contrariar estes níveis, mas ao mesmo tempo temos que zelar por uma geração mais saudável, ou por gerações de jovens mais saudáveis, com hábitos de atividade física mais permanentes. E, portanto, eu sou fundamentalista nisto. Eu acho que a atividade física devia ser absolutamente valorizada no currículo do aluno e devia estar no centro das disciplinas a lecionar no currículo da escola pública. O que não pode acontecer é, como recentemente, e o Partido Socialista, e por eu próprio, apresentei essa resolução, fez-se ouvir também sobre essa matéria, não se pode é subvalorizar a educação física no currículo do aluno em favor de outras disciplinas ou misturar horas de educação física com outras disciplinas como educação visual e outras e pôr-se a educação física numa carga horária extraordinária e não estar na carga horária central. E, portanto, nós não estamos de acordo com esta desvalorização que tem sido feita e acho que deve estar no centro do currículo dos alunos. Depois, dizer que sobre o papel da escola pública, e aqui vou aos manuais escolares e ao futuro dos jovens no nosso país, se emigrar é a solução ou não. A escola pública tem que ser o espaço onde o país, no seu todo, concentra energias para pensar o seu desenvolvimento e o seu futuro a médio e longo prazo. Porquê? Porque é na escola onde os jovens passam a maior parte das horas do seu dia. É na escola onde está a nova energia crítica do país, é na escola onde está o potencial de criatividade do país, onde está o futuro do país. E, portanto, se há espaço onde deve ser, onde as condições devem ser privilegiadas para que se pense o futuro a médio e longo prazo, deve ser as escolas, deve ser a escola pública em geral. E esta ideia de que nós devemos ter um modelo escolar dirigido para as competências ou para as ferramentas que vocês poderão adquirir para que depois saiam melhores preparados para o emprego que querem escolher ter, é uma ideia que na escola pública, durante a escolaridade obrigatória, até o 12º ano, é uma ideia que nós rejeitamos. A escola pública deve servir para formar cidadãos, e eu repito e insisto, deve servir para formar alunos, deve servir para formar cidadãos, deve servir para formar seres pensantes. Eu estou em crer que nenhum de vós pensa que está na escola apenas para ganhar conhecimento programático sobre as matérias que estão nos livros. Eu acho que todos vocês, durante o vosso dia de aulas, durante os intervalos, durante a convivência que têm com colegas de diferentes contextos sociais, têm uma aprendizagem absolutamente rica. E quero dizer-vos mais. Esta também é uma ideia que é conveniente no país para explicar as circunstâncias atuais. É que hoje em dia o mercado de trabalho tem uma tendência absolutamente oposta. O mercado de trabalho valoriza a experiência pessoal de cada um de vocês, mais do que o diploma com que saem da universidade. A tendência do mercado de trabalho é esta, é valorizar aquilo que vocês fizeram além do diploma que receberam na faculdade. Valoriza, como é evidente, a excelência que vocês tiveram ou não no vosso diploma, a forma como foram bons ou maus alunos. Evidente que isso é um critério, mas mais do que tudo, hoje em dia, o mercado de trabalho. Estão-se a preparar vocês para o mercado de trabalho, que é global, porque são cidadãos do mundo e não porque, por outra razão qualquer. Mas, acima de tudo, o mercado de trabalho que vocês vão encontrar, a médio prazo, é um mercado que valoriza quem vocês são. Não aquilo que vocês estudaram apenas. Valoriza mais quem vocês são, o que fizeram, Por onde andaram? Que mundo conhecem? O que é que correram? Quantas línguas falam? E este mercado de trabalho é o mercado que vocês vão encontrar, porventura mais desenvolvido ainda. E, portanto, é fundamental que a escola pública seja e tenha na sua missão um papel global, abrangente, de formação global do indivíduo e não apenas centrada nas competências programáticas que tem que dar. E também dizer-vos mais, essa é a função difícil dos vossos professores. É porque os vossos professores não são apenas os detentores da informação programática para vos passar essa informação programática nas aulas. Os vossos professores são formadores cívicos também, são educadores cívicos também. E têm essa responsabilidade. E é por isso que a escola pública tem que ser valorizada nessa medida e é esse o valor que está na génese e na origem da escola pública. E é por isso que os vossos professores dedicam horas e horas, muitas das vezes, horas até sem algum sentido, com algum trabalho ou carga burocrática, mas dedicam muito tempo, porventura, às turmas e aos alunos, porque sabem que têm na sua missão não apenas dar-vos o conteúdo e bater-vos com os livros em cima da mesa. Têm também a missão de vos passar algum conhecimento cívico, alguma responsabilidade de cidadania e de cidadãos. E, portanto, esta é, do nosso ponto de vista, a missão que a escola pública deve ter, de formação global do indivíduo. E dizer isto para vos dizer que o futuro dos nossos jovens, o futuro dos jovens portugueses, pode ser emigrar por opção, não é emigrar por obrigação. E não nos cai a ideia de que nós somos obrigados a emigrar ou que o futuro dos nossos jovens é obrigatoriamente a da imigração, porque vivemos num espaço mundial, global, aberto e porque somos cidadãos do mundo. Não, os jovens portugueses têm que ter a capacidade, ou melhor, têm que ter a oportunidade de escolher se querem ficar no país e que percurso profissional querem fazer e por onde querem que ele passe. Isso tem que ser da liberdade de cada um. Agora, enquanto decisor político, enquanto deputado, quero-vos dizer que gostaria muito que a maioria ficasse neste país. Acima de tudo, acho que o país precisa muito que a maioria dos nossos jovens por cá fique ou cá venha parar. Porque nós precisamos de um país desenvolvido, precisamos de um país que dê a volta a este estado calamitoso de coisas e isso não se faz sem a criatividade, sem o espírito de risco, sem a capacidade dos jovens portugueses. E, portanto, quando nós vemos os jovens a emigrar e temos o país que temos, nas condições em que temos, nós estamos a olhar para uma antítese. É que nós não recuperaremos o país, nem resgataremos a capacidade do país crescer, nem de o país cumprir os seus compromissos e de o país ser outro país, se os jovens portugueses não tiverem a oportunidade de se fixar neste mesmo país, nas suas cidades, nas suas regiões. E, portanto, é fundamental que tenham a ambição de ficar em Portugal e de ajudar o país, de terem o vosso trabalho, a vossa carreira profissional cá, independentemente de serem cidadãos do mundo, porque isso é uma realidade que é assumida por todos nós. Para terminar, dizer que as reduções, e acabei por falar nas questões económicas também, as reduções nos ordenados, nas pensões e na educação e o reduzir mais sem prejudicar o resto do país, eu diria que é começar pelo serviço da dívida pública. É começar por deixarmos de pagar juros astronómicos pela dívida pública do país e isso começa por um debate que deve ser feito nas próximas eleições europeias que estão aí à porta e que eu espero que envolvam, que vos envolva do ponto de vista da opinião e que vos envolva a todos para um debate aceso e público.
Pensei por um minuto que ias pedir o voto deste jovem.
Bem, a mim cabe um papel de moderador e, portanto, vou prejudicar as minhas respostas para vocês poderem ter a oportunidade de fazer mais algumas perguntas, porque nós temos de sair mesmo às 3 para o plenário.
Não há oportunidade.
Não?
7 minutos.
Pois, se calhar, então, não sei se vocês tinham mais alguma pergunta, de certeza que teriam, não é? Fazemos só, depois logo se vê como é que...
Mais uma, mas com uma resposta de liberdade.
Então, mas tem que ser, muito rápido e nós muito rápidos.
Eu se calhar vou generalizar, mas...
Força,
os
como é que te chamas?
Também... Francisca, já fiz a pergunta.
Ah, é? Foi o que fizeste a pergunta?
Sim.
Estava a ver que era outra vez.
Vou generalizar. Está bem, há cortes em todo o lado, mas é assim, eu vejo muitos políticos e não andam com, se calhar, um Toyota, andam todos de Mercedes e BMW... Não há cortes aí?
Não, mas ainda bem que faz essa pergunta. Ok. É, boa, Francisca, é uma boa pergunta. Mais? Tem que ser rápido,
que
não?
Ser uma.
Só uma? Então, já não dá. Não dá para repetir perguntas. Bem, temos 7 minutos. Bem.
Um minuto a cada.
7 minutos, Meus amigos, dá um minuto a cada na resposta, só para responder à Francisca. O meu carro é um Renault Megane. Não tenho motorista, nunca tive motorista, não sei se as minhas funções. Ando de metro, ando de comboio e ando de carro, porque tenho um filho com 10 meses e ando de carro porque tenho que andar com ele e tudo. Portanto, uso transportes públicos, não posso andar com ele no comboio porque é muito difícil. Vocês, quando forem pais, vão perceber essa dificuldade, andar com as malas às costas. Mas isso para dizer o quê? Que não são todos iguais. Sim, mas João Francisco, mas ainda bem, porque isso é um erro que nós normalmente fazemos, e até para os professores são todos iguais, os alunos são todos iguais, os políticos são todos iguais, e não são. E nem são os do PS que são bons e maus, não é isso. Há pessoas que, no exercício das suas funções, o exercem dignamente. Há outros que não. E a população, felizmente, por intermédio do voto, tem o direito a escolher aqueles que acha que mais dignamente exerce as suas funções. Portanto, isto também é, mas isto é uma conversa longa que nós podemos ter. Essas perguntas são importantes. Siga.
Olha, Francisca, eu vou responder exatamente no mesmo sentido. O meu carro é uma Renault Scénic. Antes disso tive um Citroën Picasso. E por aí adiante, se quiseres, vou andando para trás. Já tenho alguns anos, já tive vários carros. Não, a questão está mal enquadrada. Porque as pessoas, e estamos num mundo livre, as pessoas são livres de terem o carro que querem, de acordo com as suas posses e com as suas necessidades. É tão simples como isto. Não se deve ir nas falsas questões de pôr os rótulos nas pessoas ou numa determinada classe, consoante muitas vezes, infelizmente, isso passa na imprensa. Há de haver deputados aqui, conheço dois ou três, conheço que têm um Mercedes ou um Jaguar, mas não é com o ordenado do deputado que o compram. Passam pessoas que, da sua atividade profissional, anterior a ser deputados, de heranças, de serem famílias ricas, puderam comprá-lo e dar-lhes prazer tê-lo. Eu não tenho. A maioria dos deputados não tem. O nosso ordenado não dá para isso. E quanto aos cortes, eu gostaria também que ficasse claro que é absolutamente falso que os deputados não tenham tido cortes nos vencimentos. Pelo contrário, ainda no tempo do anterior governo, do governo do Partido Socialista, foi deliberado aqui na Assembleia da República, ainda não havia cortes para ninguém, mas já se antevia a crise que vinha, e foi deliberado por unanimidade aqui na Assembleia, eu penso que foi por unanimidade, aqui na Assembleia da República, uma redução do vencimento dos deputados. E ficamos com essa redução desde aí. E todos os cortes que têm havido nos vencimentos dos funcionários públicos, porque nós recebemos como funcionários públicos, têm incidido também nos ordenados dos deputados em cima dessa redução inicial, que nunca prescindimos. E portanto, foi dito aqui há bocado uma coisa que é verdade, espero que não tenham mal interpretado, as pessoas na escola têm de desenvolver o seu juízo crítico. E vocês estão na idade de começar a desenvolver esse juízo crítico também.
Em primeiro lugar, agradecer. Houve aqui uma facilitação, porque eu vou ter que sair, eu sou o líder do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, então a minha obrigação de estar mesmo à hora na abertura do plenário é impertrível. Sobre essa matéria, quanto é que ganha um deputado? Os deputados do Bloco de Esquerda, por um princípio que é aquele que defendemos enquanto partido, nós defendemos que não deve haver nenhum tipo de enriquecimento pelo desempenho de funções públicas. O que é que isto quer dizer? Que nós, vindo para deputados, ganhamos o mesmo, levamos para casa o mesmo que levávamos antes de ser deputados. E o remanescente damos ao partido. Quanto é que ganha um deputado? 3.400 euros brutos, que dá, dependendo do escalão de IRS, cerca de 2.400, 2.500 euros limpos. Eu devo dizer que comecei a trabalhar em 2003, enquanto programador informático, nunca fui aumentado na minha profissão menos de 10% ao ano. Eu repito isto, nunca fui aumentado menos de 10% ao ano na minha profissão e a partir de 2009, quando vim para deputado, o rendimento anual foi sempre reduzido todos os anos porque, como foi dito, os deputados têm cortes. Há a pergunta que eu acho que é a pergunta certa. Se os deputados ganham mais ou menos que o que deveriam ganhar, eu creio que a resposta deve ser feita em dois patamares. Um primeiro em relação ao salário médio do país. O salário médio do país está abaixo dos 800 euros, por isso eu acho que os deputados ganham mais do que deveriam ganhar face ao salário médio. ganham mais ou menos do que deveriam ganhar face às suas responsabilidades. Sendo que qualquer gestor de uma empresa, não precisa ser uma grande empresa, ganha mais de 5 mil euros, eu creio que um deputado nessa comparação é mal pago, na comparação com o gestor. E é demasiadamente bem pago na comparação com o salário médio. O que é que está mal aqui é a discrepância dos salários no nosso país, a desigualdade que está inerente. O problema que se coloca, e eu devo dizer com toda a transparência, não é os salários dos políticos, que eu acho que poderá ser enquadrado nesta análise como vos referi, mas sim a inexistência de algumas incompatibilidades que deveriam existir. Eu, por exemplo, acho que um advogado em exercício não ter deputado não pode estar a fazer leis num sítio e depois, em função daquelas leis que aprova, ir defendê-las no tribunal para os seus clientes. Eu defendo isso. Não é que está hoje em vigor, é uma matéria que em todos os grupos parlamentares é discutível. Há quem pense da mesma maneira que eu em todos os grupos parlamentares, por isso não é uma matéria, não é a minha ideia, que é mais a minha cabeça que é mais brilhante que a dos outros, apesar de não ter cabelo e com a luz às vezes ser mesmo mais brilhante. Mas há aqui um princípio que eu defendo, que é o princípio de que quem tem exerce as funções de deputado deve exercê-las em exclusividade. E por isso termino com esta ideia. Muito obrigado. Eu peço desculpa, vou ter mesmo que sair, não é por desrespeito nem a vocês, nem aos meus pais.
Telegraficamente, esta discussão, e como dizia o meu colega Artur Rego, e bem, esta discussão é sobre a moralização da vida pública e não quanto é que custa à democracia e quanto é que custa à Assembleia da República. É sobre como moralizar a vida pública. E é a partir daí que vos digo, vocês são, e ouvem isso recorrentemente, a geração mais qualificada, mais bem preparada que o nosso país conheceu, pois isso exige também a responsabilidade de saber filtrar a informação e de saber fazer o debate como ele deve ser feito. Porque caber-vos-á a vocês fazer este debate, mais tarde ou mais cedo, como cidadãos ativos, como cidadãs participantes. E o debate é como moralizar a vida pública. E eu deixo-vos duas opiniões pessoais. Uma, eu sou a favor, e isto é polémico dentro do meu grupo parlamentar, é a minha opinião pessoal, eu sou a favor da limitação de mandatos dos deputados na Assembleia da República e sou a favor da exclusividade de funções dos deputados na Assembleia da República. E, portanto, termino com esta diferença de opinião, porventura, em relação a muitos colegas meus, mas é a minha opinião e, portanto, bater pelas minhas convicções, como eu espero que vocês se batam pelas vossas, na medida daquilo que é o sentido do debate que deve ser feito. Como moralizar mais a vida pública. Obrigado a todos, uma vez mais, pela vossa presença e um bom trabalho.
Bom, em nome de todos os deputados, vou fazer o encerramento. Vou agradecer a vossa presença aqui. Agradecer a atenção com que estiveram durante este debate, às vezes não é fácil estar a ouvir as pessoas a falar, a atenção com que tiveram, e agradecer a vossa participação e as perguntas muito pertinentes que vocês fizeram. E digo-vos isto como elogio, porque já estive em vários debates deste e realmente tenho de deixar o elogio que a vossa participação foi de muita qualidade. Muito obrigado e sejam sempre bem-vindos, voltem quando quiserem.